ברוכים הבאים בינבינדוס אל נוסו שיעור סמנל או שיעור דה פרשת השבוע פרשת ראי. אינוס הפרשה קפיטלו דוזי ורסיקולו וינטי קונטרמוס ורסיקולו מויטו בזיקו. כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך, כואנדו דאוס ואי אלרגר, אסטואס פרונטרס, כאשר דיבר לך כמו כאל איתי פרומטאו, ואמרת עושה ואי דיזר, אוכלה בשר, סטוקרנדו, מי אלימנטר קום קרני, כי תאווה נפשך לכל בשר, ז'קטו האלמה, ואי אנסייר, פרס אלימנטר קום קרני. Sobre esse versículo, encontramos no Talmud uma discussão entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Diz Rabi Ishmael, neste versículo, a Torá permitiu para os Bnei Israel se alimentar com basar ta'avá, com carne, quando eles possuem um desejo, um apetite para se alimentar com carne. Ou seja, antes deste versículo, ou seja, antes deles entrarem na Terra Santa, era proibido para Bnei Israel comer carne por estes motivos. O único motivo que um Yehudi poderia se alimentar com carne é quando ele trouxe uma oferenda, um sacrifício para Hashem, no Mishkan, no templo portátil no deserto. Somente nestas condições que ele também poderia participar e se alimentar de carne. Mas somente pelo motivo que a pessoa deseja e sente vontade de se alimentar com carne, era proibido. Mas a partir da hora que eles entraram na Terra Santa, carne também, desta maneira, foi permitida para os Bnei Israel. E assim também encontramos claramente no Rashi, na sua explicação sobre a Torá, diz o Rashi as palavras, Avabá Midbar, entretanto, no deserto, Nessar Lahem Basar Chulin, foi proibido para os Bnei Israel se alimentar com carne somente pelo motivo que eles sentiram um desejo para comer carne. Mas esta foi a opinião do Rabi Ishmael. Rabi Akiva oferece uma outra explicação. A opinião do Rabi Akiva é diferente. Segundo ele, também no deserto, os Bnei Israel poderiam se alimentar com carne quando eles sentiram desejo e apetite. A diferença entre o deserto e a entrada para a Terra Santa é bem ao contrário. Não que a entrada da Eretz Israel ofereceu para eles uma leniência, uma oportunidade a mais, bem diferente. Antes, apesar que eles poderiam comer carne em qualquer condição, mas para poder comer carne, eles precisavam passar o que nós conhecemos como shchita, que é um abate ritual seguindo as orientações de kashrut escritas na Torá. Mas antes no deserto, diz Rabi Akiva, eles poderiam comer basar nechira, que significa carne sem shchita. Indiferente como que o animal foi morto, eles poderiam aproveitar da carne. Somente a entrada de Israel exigiu deles uma forma específica, detalhada, como fazer a shchita, como fazer o abate ritual. E a maneira que Rabi Akiva explica o nosso versículo, que Yarchiv Hashem Elokech et Gvulcha, quando Deus vai alargar as tuas fronteiras, aqui aprendemos que a pessoa jamais que deve ter vontade para se alimentar com carne somente se ele está numa situação de rachavat yadayim ve'osha. Ele tem riqueza e tem condições para poder manter este hábito. Senão, ele deve se alimentar com comidas bem mais baratas, bem mais em conta. Mas analisando bem a explicação do Rashi, percebemos uma grande dificuldade. Inicialmente, o Rashi se baseia sobre as palavras do Rabi Ishmael, que Bamidbar, que no deserto, Nessar Lahem, Besar Chulim, foi proibido para os Bnei Israel se alimentar com carne quando eles possuíram o motivo de desejo e apetite somente. Apesar que Halachá, a lei não foi estabelecida assim, isto ainda não é uma pergunta para o Rashi, já que Rashi, muitas vezes, não traz explicações que segue Malachá, segue como que eventualmente foi estabelecido a lei. Qualquer explicação que o Rashi acha que se encaixa bem no versículo, aquela explicação que Rashi nos oferece. Mas a dificuldade é quando nós olhamos o nosso Rashi. O Rashi traz tanto a opinião de Rabbi Ishmael, e no mesmo tempo a opinião de Rabbi Akiva, que são contraditórios. E atrás do outro. Se as palavras que Yachiv, quando Deus vai alargar, significa alargar as tuas fronteiras, seguindo a ideia de Rabbi Ishmael, já não tem como aprender que para se alimentar com carne precisa rachavat yadayim ve'osher, precisa riqueza e amplitude. Ou seja, a palavra Yachiv, ampliar, pode ser Deus ampliando as nossas fronteiras, que representa a entrada para a Terra Santa, que é a opinião de Rabbi Ishmael, ou pode ser que Yachiv, que Deus vai alargar, vai te dar riqueza e amplitude. Rabbi Ishmael entende que Hashem vai nos alargar nossas fronteiras, naquele momento vamos poder comer carne em todas as situações. Rabbi Akiva entende que mesmo no deserto eles poderiam comer carne, mesmo quando não era um corbano sacrifício. Mas a Torá está nos dando uma boa ideia que Yachiv, que para comer carne, tem que ter posses e condições. E já que o Rashi traz ambas as opiniões, Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva, podemos aprender que quando vamos entender bem no íntimo daquilo que eles falam, não há uma contradição entre estas opiniões. Ou seja, há um denominador comum entre Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva. Mas eles apenas discutem na parte superficial dos detalhes das explicações. E para entender este assunto melhor, vamos se aprofundar nas ideias que acabamos de ver. Nós sabemos que a diferença básica entre o Midbar, entre o deserto e a Terra Santa, que quando os Bnei Israel permaneceram no deserto, eles estavam longe dos assuntos do nosso mundo. Viveram uma realidade totalmente espiritual. Mas quando eles entraram na Terra Santa, se iniciou nos Bnei Israel um trabalho totalmente diferente, de tornar o nosso mundo um Eretz Noshavet, uma terra que os Yehudim habitam seguindo a vontade de Hashem. E esta diferença básica, deserto de um lado, e uma terra cultivada e habitada conforme a vontade de Hashem, é responsável para várias diferenças no comportamento do Bnei Israel, tanto em relação à comida, vestimentas e casa, conforme Hassidut explica em vários lugares. Mas o que importa para nós é ver e estudar a comida e o alimento do Bnei Israel, achilat basar, como que eles usaram carne. Já que a comida no deserto era principalmente o man, a maná que desceu, lechem en hashamayim, pão do céu, era um tipo de comida que é acima dos prazeres do nosso mundo. Era uma comida totalmente transcendental. Ou seja, apesar que cada Yehudi poderia sentir todos os gostos de qualquer comida quando ele se alimentava com o man, o gosto que ele imaginasse poderia sentir, mas isso não era numa forma grosseira. Já que quando alguém se alimentou como um man, não houve aquilo que a Mishnah diz, Ayin Ro'ah, nossos olhos que enxergam. Ou seja, quando olharam para o maná, era idêntica, era uma comida só. Não tinha também a sequência da Ayin Ro'ah, a sequência do assunto que quando nossos olhos enxergam, Halev Chomer, nosso coração deseja. Ou seja, nosso coração não poderia desejar e ter desejos na hora de se alimentar com a maná devido ao motivo que não houve Ayin Ro'ah, eles não viram nada diferente. Ou seja, a pessoa não poderia ver quando ele comeu o man, todos os tipos de comidas que ele está imaginando. Isso se tornou motivo. Por que que eles não se sentiram tão satisfeitos quando eles se alimentaram com o man? E nestas condições, quando os Yehudim se encontraram no Midbar, no deserto, afastado das realidades do mundo que nós conhecemos hoje, basar tava, desejar carne e se alimentar com carne, somente devido ao motivo que a pessoa sente desejo e apetite, não tinha o seu espaço, era fora do lugar. Apesar que basar, carne, existia, mas somente basar kodashim, carne para oferendas e sacrifícios para Hashem, mas não basar tava, não carne, somente porque a pessoa sentiu desejo. Mas quando os Bnei Israel entraram na Terra Santa, Quando iniciou toda a ordem e a sequência da Avodat HaBirurim, que significa refinar e elevar o nosso mundo. E quando uma pessoa se dedica para elevar e refinar o nosso mundo, ele tem que usar vestimentas adequadas para poder executar este trabalho. Quando a pessoa deseja, ou seja, se a Torá não ia permitir basar tava, carne, quando a pessoa tem desejo, jamais que a pessoa poderia elevar este nível de patamar de carne. A Torá quis e exige de cada de nós, a partir do momento que nós entramos na Terra Santa, que mesmo carne que desejamos e sentimos vontade e apetite, devemos usar e aproveitar este nível de carne, mas aproveitar-lhe para Hashem, Bechol drachecha da'eu, em todos os teus caminhos, você deve mostrar a tua ligação e conexão com Hashem. Por isso, na entrada na Terra Santa, a Torá permitiu comer carne mesmo quando a pessoa tem desejo e vontade. Mas tem uma condição primordial. Mesmo esta carne que você está comendo, devido que está sentindo vontade e apetite, come ela Lashem Shamayim, por nome de Hashem, mostrando e declarando a tua ligação com Deus. E com isso entendemos a continuação dos versículos. A Torá continua nos dizendo, Rak Hazak, mas fique forte, Lebilti Echol Hadam, para não se alimentar com sangue. Ou seja, apesar que a Avodat HaBirurim, o trabalho de refinar e elevar o nosso mundo, inclui também Achilat Basar Tava, se alimentando com carne, quando temos desejo e apetite. Mas diz a Torá, te cuida para ir devagar, ou seja, te alimenta conforme aquilo que a tua natureza exige, mas não exagera. Exagerar significa entrar com o nosso sangue. Já que sangue representa empolgação e excitação, yehudi deve saber que apesar que a Torá permitiu e nos deu as condições como devemos se alimentar com carne, mas a forma que a gente se alimenta tem que ser sem excitação e sem empolgação supérfluas. Que nossa verdadeira empolgação e excitação tem que ser em nossa ligação com Hashem. E sobre este tipo de sangue, quando a excitação é em excesso, diz a Torá, Al-Ha'aretz Yishpechenu, devemos se livrar deste sentimento, porque não vai nos fazer bem. Que este é o motivo que nós não podemos comer sangue. Poderia-se pensar que a entrada para Eretz Israel colocou os Yehudim num patamar inferior, já que a Torá permitiu para eles se alimentar com carne somente devido ao motivo que eles têm apetite e desejo, algo que antes foi proibido. Mas na realidade devemos pensar e entender que isto tem o lado oposto. Somente quando eles entraram na Terra Santa e eles se elevaram num nível superior daquilo que eles presenciaram no deserto, com a grandeza que eles adquiriram, eles ganharam o poder de poder se abaixar para praticar e executar o trabalho de refinar o nosso mundo desta maneira. Ou seja, quando eles permaneceram no deserto, antes de Alona levamos entrar na Terra Santa, eles não possuíram a força de poder se abaixar e se dedicar para Basar Tava, para carne, devido ao desejo e vontade, e refinar carne deste tipo. Por isto diz Rabbi Shmuel, no Midbar Nesar Lahem Bsar Tava, no deserto era proibido, proibido devido ao motivo que eles não poderiam refinar carne deste nível. Mas quando eles entraram na Terra Santa, que Yachiv Hashem et Golech, Deus te deu riqueza, riqueza espiritual, logo vamos entender bem este conceito de riqueza espiritual. E essa riqueza espiritual também se mostrou e se revelou numa riqueza material, riqueza do nosso mundo. Quando eles se tornaram ricos espiritualmente e materialmente, eles conseguiram e ganharam a força de poder elevar e refinar também Bissar Tavá, carne que eles usaram por motivos de desejo e apetite. E para entender este assunto melhor, a Hassidut oferece uma explicação muito interessante. Quando ganhamos uma amplitude, uma largueza nos Kochot HaNeshama, nas faculdades da alma, nossas faculdades da alma ganham o poder de poder se abaixar e se estender até os níveis mais baixos. Por exemplo, o desejo para se alimentar com carne. E no mesmo tempo, a alma ganhou o poder de ligar mesmo este nível baixo do nosso corpo com a santidade da alma. Em palavras mais simples, o motivo que o corpo sente desejo para se alimentar com carne, isto é uma expressão também do íntimo da nossa alma, que tem como missão para elevar e refinar a faísca divina que se encontra naquela carne. E esta ligação, de um lado, as faculdades da alma, nossos sentimentos, emoções e intelecto, para eles terem influência sobre os desejos do nosso corpo, e através desta influência, elevar e refinar os desejos do nosso corpo. Isso aconteceu quando eles entraram na Terra Santa, quando eles sentiram largueza e amplitude nestas faculdades espirituais, mentais e emocionais. E isso que o versículo diz, Vamarta ochlavasa, você vai dizer, eu quero me alimentar com carne. Diz a Torá, por que, que você vai desejar carne? Que tave nafshecha lechobasa, que na realidade teu nefesh, tua alma, está querendo refinar e elevar aquela carne. Ou seja, não apenas o teu corpo que está querendo comer carne. O corpo está usando a linguagem do corpo. Mas, ao mesmo tempo, a alma tem uma outra ideia que se encaixa muito bem com aquilo que teu corpo está querendo. Ambos estão querendo carne, mas por outros motivos. E quem consegue, e quando conseguimos combinar alma e corpo, isso quando vamos entrar na Terra Santa e nossas faculdades espirituais vão se alargar. Só que agora cabe para nós entender a opinião de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva diz que também no deserto os Bnei Israel poderiam se alimentar com carne independente do motivo. Mais ainda, Rabbi Akiva diz que a entrada na Terra Santa representou uma proibição. Uma proibição exigindo dos Bnei Israel comer carne somente a partir do Shechitá, que é o abate ritual. Vamos então elaborar a opinião de Rabbi Akiva. Apesar que no deserto os Bnei Israel principalmente se alimentaram com a maná, que era uma comida celestial. Mas mesmo assim, o Talmud nos relata que os Bnei Israel iam comprar comida dos comerciantes dos outros povos. Podemos concluir que quando eles compraram estas comidas dos comerciantes, isto representou para eles uma descida, apesar que não era proibido, mas uma descida com certeza era. Não deu para comparar a maná que eles poderiam comer, uma comida que veio do céu, e comida que eles compraram dos comerciantes dos povos. Principalmente quando se trata sobre Dor Hamidbar, a geração do deserto, que era um Dor Deá, era uma geração de muita sabedoria, com certeza era uma descida. Mas, Bechirá, livre arbítrio, sempre existe, e sempre existia, por isso eles poderiam comprar Lechem Min Haaretz, pão que sai da terra, e se alimentar deste pão também. Mas, já que era uma geração tão especial, que a sua comida e a forma que eles ficavam no deserto, protegidos como as nuvens da glória, mesmo a descida deles ainda era uma descida conforme o nível deles, mas representa pureza e altura. Ou seja, mesmo quando houve uma descida para eles, ainda representou a manutenção de um patamar elevado. Por isso diz Rabbi Akiva, que também no deserto, eles poderiam se alimentar com basar tavá, com carne, quando houve desejo e apetite. Apesar que o certo é, conforme já dizemos, é para se alimentar com lechem min hashamayim, pão do céu. Mas se alguém sentiu basar tavá, carne, e desejo para carne, poderiam também fazer uso deste nível de carne, já que Rabbi Akiva, que ele é o Mezakei Israel, ele sempre vê o lado do mérito do Bnei Israel, entende que a pureza e a fineza do Yehudi é também quando ele come Psar Tavá, quando ele come carne, sentindo somente desejo. Principalmente na época do deserto, algum tipo de birur, algum tipo de refinamento também conseguiram quando comeram Lechem Tavá, quando comeram pela simples vontade de comer carne. Mas já que a palavra Shechitá, segundo o Talmud, Ein Veshachat Elo Mashach, a palavra Shachat significa mudar do estado, puxar de um lado para o outro lado. Isso significa pegar algo que não é santidade, que se encontra no mundo das cascas, no mundo das klipot, e mudar aquilo para se tornar parte da Kedushá da santidade. Diz Rebbe Akiva, Shechitá, isto não era possível no Midbar. Fazer uma mudança total, um biru completo, isso não. Poderiam comer carne, mas não como Shechitá. Shechitá que representa uma mudança total, um refinamento total, uma elevação total da carne, isto não era possível. Algum biru, algum refinamento conseguiram. Refinamento total é somente na entrada na Terra Santa, quando eles ganharam forças especiais, específicas e individuais para este tipo de refinamento. E estes dois conceitos, de Midbar, deserto, e Eretz Israel, a Terra Santa, também encontramos espiritualmente na forma que nós servimos Deus diariamente. Quando iniciamos o nosso dia, cada um de nós se encontra numa situação do Midbar, deserto. Nós não somos prontos ainda para se adequar para o refinamento do nosso mundo. Devemos, antes de dedicar para Vodá Tatfilá, para fazer a nossa reza, Limud HaTorá, estudar um pouquinho de Torá. E somente após estudar e rezar, ganharemos a força para poder refinar e elevar o nosso mundo. E por isso Rashi começa a sua explicação trazendo Rabbi Ishmael. Devemos saber que no deserto não é a hora de se dedicar com Psar Tavá, querer elevar carne a este nível. Ou seja, liberar as faíscas divinas que estavam dentro dela. E por isto, antes da tefilá, a pessoa não deve se alimentar e comer bem. Somente após a reza, quando entramos na Terra Santa, é a hora de se dedicar com Psar Tavá. Podemos e ganhamos a força de poder elevar todas as faíscas divinas que existem em nosso mundo, até Psar Tavá, carne devido ao nosso desejo e apetite. Ou seja, o Rashi inicia a sua explicação com as palavras do Rabbi Ishmael, mas também temos bastante para aprender do Rebbe Akiva. Yehudi deve ser Mehalech, ele sempre tem que andar. Ele não pode ficar parado sem ter progresso e conquistas espirituais em sua proximidade com Hashem. Cada dia, ele tem que procurar harchava, amplitude, largueza no Kedushá e acrescentar em seus birurim, ou seja, na liberação das faíscas divinas espalhadas em nosso mundo. Assuntos que hoje ele tem dificuldade em elevar e refinar, amanhã vai ser o dia que ele vai conseguir. O progresso é contínuo. Assim tem que ser todo dia, cada semana e todo e qualquer mês. Mas principalmente quando entramos no mês de Elul, que começa o preparo para Rosh Hashanah, para as grandes festas, devemos saber que aquilo que para nós era difícil ontem, hoje já é uma possibilidade. Cabe a nós refinar e elevar o nosso mundo, tornar o nosso mundo um mundo totalmente diferente. E com esta disposição e com esta decisão, nós vamos merecer uma Ketivá v'Chatimá Tová, um ano bom e doce, Leshana Tová Metuká, Chazak u Baruch.